Quero pedir aos irmãos estender as mãos para abençoar José Gustavo, que tem uma palavra de Deus para nós nessa manhã. Paizinho, temos já recebido da tua palavra através dos cânticos, da oração, dos salmos, dos testemunhos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Mas cremos que o Senhor tem um ensino para nós nessa manhã, há uma palavra do teu coração para nós, nós queremos receber, Pai. Oramos pelo José Gustavo para que a tua autoridade, a tua unção, a tua graça esteja sobre ele para transmitir a palavra do teu coração para nós. Nós abençoamos ele e queremos abrir nosso ouvido, nosso coração para ouvir o que o Senhor tem para nós essa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Há mais ou menos um mês atrás, não um pouco mais, um mês e meio atrás, por um compromisso de trabalho, o Senhor me levou a conhecer alguns irmãos de uma outra cidade que eu não conhecia, e houve assim uma abertura muito grande da parte deles. É uma igreja nova, pequena, e eu fui muito bem acolhido lá. Gostei muito desses irmãos, já fui uma segunda vez, eu acho que semana que vem vou a terceira vez lá, sempre a trabalho, mas eu acabo aproveitando para estar com eles. E num desses dias que eu estava lá, eu estava conversando com um dos pastores, e nós fomos até, acho que uma hora da manhã, conversando, compartilhando da palavra. Ele queria saber como é que era a congregação aqui. Foi um momento muito gostoso. E aí no final ele disse assim, era uma sexta-feira de noite, ele disse, será que amanhã tu poderias trazer uma palavra para nós, na reunião? E eu tinha levado minha Bíblia, algumas anotações de algo que o Senhor tinha me falado. Ele disse, sim, sem problema, né? Vamos estar lá. Aí ele só tem uma coisa. Aos sábados a gente faz um estudo continuado de capítulos da Bíblia, e nós estamos no capítulo 14 de Êxodo. Então tu terias que trazer a palavra sobre o capítulo 14. E eu já tinha dito sim, né? Aí disse, tá bem, Senhor. Então eu nem lembrava na hora o que que estava lá no capítulo 14. Mas depois eu fui pro meu quarto e li esse capítulo, é um dos capítulos centrais do livro de Êxodo, e eu pedi, Senhor, o que que tu queres falar, né, para esses irmãos? E na verdade o Senhor queria falar comigo, e eu trouxe essa palavra lá para eles, e creio que essa é uma palavra para nós todos como igreja. Porque quando eu voltei aqui, depois nós tivemos um encontro na chácara, o Otokar trouxe uma muito semelhante, né? Não usou o mesmo texto, mas falou também sobre o mesmo evento envolvendo o povo de Israel, que é a passagem pelo Mar Vermelho, e como isso tem importância para nós hoje. Eu acho que o Otokar não ministrou isso no domingo de manhã ainda, eu não tenho certeza, mas ele falou na segunda-feira. E então eu vou procurar evitar os pontos por onde ele passou, né, mas trazer uma visão um pouco, digamos assim, complementar aquilo que ele ministrou lá, porque ele vai ter oportunidade de falar com vocês aqui, e é realmente algo que o Senhor tem nos chamado a estar atentos hoje. Eu queria ler com vocês então o capítulo 14, os primeiros 14 versículos de Êxodo. Eu vou chegar mais perto da luz porque já sem óculos é complicado. Nós já cheguemos para a luz, né? Êxodo 14, então. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém. Esse é um evento do povo de Israel que é bastante conhecido nosso, né? Eles saíram do Egito com mão poderosa, como está escrito lá nos Salmos. Eles viram os sinais que Deus fez para libertar o povo do Egito. No dia em que eles saíram, houve um prenúncio do sacrifício de Jesus, porque um cordeiro foi morto e o sangue foi aspergido sobre as portas. E aonde havia o sangue, o anjo da morte não tocou nos primogênitos. A gente sabe que isso era um anúncio daquilo que aconteceria lá no futuro com o Senhor Jesus. Eles foram libertos daquele reino onde eles estavam escravizados. Saíram e foram guiados pelo Senhor. De dia uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. Lá da minha casa fica num lugar alto, perto de onde Ismael morava, né, Ismael? E a gente enxerga longe, assim, a refinaria Alberto Pasqualini, onde trabalha o Flávio. E eu sempre que, às vezes, dou uma olhada lá longe, eu vejo aquela chama de fogo, talvez alguns veem, né? E esses dias eu estava olhando aquilo e lembrei que o povo de Israel via isso sem uma chaminé, sem um gás, como é o caso ali da Petrobras, né? Deus se manifestava no dia a dia daquele povo. Eles tiveram provas de sobra do amor e do cuidado de Deus com a vida deles. Só que aqui Deus queria algo mais com o povo de Israel, né? Já haviam passado pela experiência de serem livrados da morte pelo sangue e agora precisava cruzar pelas águas. Nós não precisamos entrar no detalhe aqui, mas sempre que Deus faz a aliança, tem esses elementos, tem o sangue, tem a água, e eles precisavam passar pelo mar. E Deus colocou eles numa esquina ali, ao norte, mar Mediterrâneo, na frente, o mar Vermelho, né? Esse local, se vocês forem olhar no mapa, fica mais ou menos no norte do Egito. Eles não tinham para onde escapar ali. Do outro lado vinham os egípcios que fecharam, só havia um caminho possível, que era pelo meio do mar. Mas apesar de tudo que eles viram antes, de milagres que Deus fez para livrar, quando enxergaram o exército de Faraó, a primeira coisa foi dizerem para Moisés: será que não havia sepulcros no Egito, né? E aqui tem uma pitada de ironia, porque os egípcios eram um dos poucos povos da antiguidade que sepultavam os mortos, né? Os outros todos queimavam. Então o lugar onde mais tinha sepulcros era no Egito. Eles foram até irônicos com Moisés, esses que falaram aqui, né? E mais, disseram, era melhor ficar no Egito, onde eles estavam escravos. Não estavam sabendo o que estavam dizendo aqui. Agora, o que mais impressiona Apesar de tudo que o povo viu, apesar dos milagres que Deus fez, apesar da forma como Deus libertou o povo de Israel, eles tinham uma palavra de Deus falando sobre esse tempo e o que Deus ia fazer e como ia libertar o povo. A gente pode andar um pouquinho para trás no livro de Gênesis, capítulo 15. Outro homem que, assim como Moisés, né, conheceu o Senhor, foi Abraão. E Deus faz uma aliança com Abraão aqui no capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos só do capítulo 15. Versículo 5 e 6. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Está falando aqui da conversa que Deus teve com Abraão e daquilo que Deus disse para ele. A tua posteridade vai ser numerosa, como as estrelas do céu. Depois, no versículo 10, fala que Abraão tomou alguns animais e partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. Alguma vez eu li que esse era um costume da época, quando alguém ia fazer uma aliança, um pacto, essa pessoa que se comprometia cruzava pelo meio das duas metades dos animais, como que dizendo, se eu não cumprir o que foi dito, eu quero que aconteça isso comigo, né? Era uma forma de fazer a aliança. E Abraão fez assim, partiu os animais, cada metade de um lado. Só que no versículo 17, diz assim, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Senhor estava falando que ele estava se comprometendo com o povo. Não foi Abraão que passou por entre aqueles animais, foi o próprio Deus, numa chama de fogo. E antes, um pouquinho, no versículo 13, diz assim, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. E no versículo 16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus estava prometendo para Abraão que apesar dos seus filhos, da sua descendência, ficarem 400 anos sob escravidão, ele não os abandonaria, mas depois daquele tempo ele ia lá, ia tirá-los da escravidão e trazer para a terra prometida. Essa foi a aliança que Deus fez com o povo. E o que é uma aliança, né? No que consiste a aliança entre Deus e o homem? Deus empenha a sua palavra e a cumpre, independentemente da nossa condição de fazer o mesmo. Não é assim que acontece conosco? Nós estamos falando aqui da aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no Egito. Mas ele fez a mesma aliança, a nova aliança, pelo sacrifício de Jesus conosco. E Deus sabe que nós somos incapazes de fazer a vontade dele. A nossa carne, ou na nossa carne, não habita bem nenhum, é o que diz a palavra. Quem é que se empenha em cumprir essa aliança? O próprio Deus. Ele vem habitar em nós, e ele vai fazer com que a vontade dele seja cumprida através de nós. E era isso aqui que estava acontecendo no povo de Israel. Deus tinha feito uma aliança, Deus tinha prometido, Deus tinha dito, a tua descendência será numerosa, vai para a escravidão por 400 anos, mas eu vou tirar de lá e vou cumprir a minha palavra. Então esse era o contexto mais imediato do povo de Israel, aquilo que eles tinham visto na saída do Egito, mas tinha esse outro contexto mais, um pouco mais distante, que era a promessa, a aliança de Deus. Nós também temos isso. Nós vemos na nossa vida como Deus nos liberta dia a dia de coisas que acontecem ao nosso redor. Temos a liberdade que ganhamos o dia que aceitamos o Senhor, que recebemos Ele no nosso coração, no nosso espírito. Mas muitas vezes, diante de algumas dificuldades, diante de alguns problemas, nós agimos como o povo de Israel. Não é verdade? Pelo menos comigo é assim. Às vezes, parece que a gente esquece da promessa de Deus, da aliança que Deus tem conosco. E por que que isso acontece? Bom, eu lembro de algo que o Abe falou aqui quando esteve conosco, alguns anos atrás, usando um texto de 2 Coríntios 5, 16, o versículo 17 é mais conhecido, né? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas o versículo anterior, o versículo 16 de 2 Coríntios 5, começa dizendo assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. É assim que está na nossa versão, né? Tem uma outra versão que diz assim: a ninguém mais consideramos do ponto de vista da carne. Então, uma das coisas que nos faz exatamente como o povo de Israel agiu diante das dificuldades é porque nós olhamos para nós mesmos, vemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, ou olhamos para o irmão e vemos as debilidades do nosso irmão, que às vezes nem existem, né? Mas o nosso olho vê, e esquecemos de olhar para aquele que realmente interessa, que é o Senhor. Ele não falha, ele fez aliança e ele vai cumprir. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto, né? Olharam para si, olharam para as circunstâncias e não creram em Deus que tinha feito uma aliança com eles, apesar de tudo aquilo que eles tinham visto. Isso se chama como? Incredulidade, né? Não creram. E o dia que o Senhor me levou a preparar essa ministração lá com aqueles irmãos, tinha na minha Bíblia uma referência anotada à caneta, assim, Hebreus 3. E eu fui olhar lá e realmente há uma... Depois eu lembrei de algo que eu tinha visto há muito tempo atrás, porque Hebreus 3, aliás, todo o livro de Hebreus, ele nos fala da experiência do povo de Israel e do que nós aprendemos com isso, que o Senhor nos ensina a partir da primeira aliança, né? E no capítulo 3 do livro de Hebreus, fala exatamente deste evento em que o povo manifestou a sua incredulidade. A partir do versículo 7 de Hebreus 3, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E esse versículo 12 resume a situação do povo de Israel, mas também fala com a gente hoje. Porque assim como o povo de Israel foi incrédulo, não creu, nós muitas vezes agimos com incredulidade. Nos falta fé. Agora, o que é fé? O próprio livro de Hebreus fala, né, mandando um pouquinho mais no capítulo 11, diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não vê. Está lá no capítulo 11, versículo 1. Há pouco tempo eu li também numa outra versão esse versículo, dizendo assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. E eu fui procurar um comentário, né, do grego para ver qual era a palavra aqui de certeza. E de fato, a palavra ali no original é colocar sobre um fundamento firme. Essa é a certeza, esse é o firme fundamento. seja, a nossa fé, ela não está numa coisa que balança, que é frágil, que se quebra facilmente. Não, ela deve estar sobre um firme fundamento. E isso é que faltou no povo de Israel, mas não faltou em Moisés. Há uma diferença clara nesse evento, depois nós vamos ver também mais dois, né, Josué e Caleb, que também agiram com fé, mas nesse momento do capítulo 14 de Êxodo, Moisés não se deixa abalar por aquela conversa do povo, e ele quase que diz assim, ó, vocês fiquem quietos. Ele diz, né, Deus vai agir e vocês vos calareis. Vocês vão ver o livramento que Deus vai trazer. Por que que Moisés tinha esta fé inabalável? O próprio capítulo 11 aqui de Hebreus diz assim no versículo 26. Vamos começar do 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Eu lendo esse texto, eu estava me dando conta que Moisés foi o primeiro que saiu do Egito, né, do povo de Israel. Não neste momento, ele saiu 40 anos antes. Eu, quando lia o livro de Êxodo, sempre pensava assim, Moisés fugiu porque tinha matado um egípcio. Mas o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui, e eu creio que está correto isso, não foi com medo de uma pena por ter matado o egípcio. Na verdade, Moisés, ele se deu conta que ele fazia parte do povo de Deus e ele preferiu estar com o povo do que permanecer nos prazeres transitórios do pecado. Moisés foi o primeiro que saiu. Naqueles 40 anos dele no deserto, ele teve, ele conheceu o Senhor do seu povo, que ele passou 40 anos afastado do tempo que ele teve no Egito. E aí depois, no último período da vida dele, mais 40 anos então, ele acompanhou o povo pelo deserto. Mas esse versículo 26, principalmente o 26 e o 27, eles nos falam algo muito importante. E eu fui de novo buscar nessa outra versão que às vezes eu tenho lido. Olha o que que diz lá, o versículo 26. Aqui na nossa versão diz assim, pelo opróbrio de Cristo, né? Eu nem sei bem o que que é opróbrio, acho que é vergonha, né? Me diga, é isso. Quer dizer, Moisés preferiu a vergonha, está dito aqui, né? Mas nessa outra versão me esclareceu algo que eu creio que realmente é aquilo que estava no coração de Moisés. Diz assim, versículo 26, por amor ao Messias, julgou a sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito. Parece que muda, né, a compreensão do texto. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois via aquele que é invisível. E esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. O que que Moisés viu que os outros não viram? Ele viu uma pessoa. O firme fundamento da fé de Moisés não era o que ele aprendeu no Egito, ou o que ele leu em algum livro, ou o que alguém falou para ele, mas era uma pessoa. E esse é o firme fundamento da nossa fé. Lá no livro de Êxodo, os irmãos não precisam abrir, no capítulo 33, fala de uma conversa de Moisés, uma das tantas conversas de Moisés com Deus, e Deus se refere a ele como amigo. Diz no versículo 11 do capítulo 33 que Deus falava face a face com Moisés, como se fala a qualquer amigo. E mais adiante, no versículo 13 do capítulo 33 de Êxodo, Moisés diz para Deus, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E Deus responde para ele no versículo seguinte, a minha presença irá contigo e te darei descanso. Qual era o segredo de Moisés? Ele conhecia o Senhor. A fé de Moisés estava baseada numa pessoa e no relacionamento, na comunhão que ele tinha com essa pessoa. Isso lá na antiga aliança, antes de Jesus. Quanto mais para nós que vivemos depois do Senhor, né, depois da morte, da ressurreição do Senhor, depois do véu do ter sido rompido, né, o véu do templo, num sinal de que não havia mais divisão entre o homem e Deus, que o pecado foi tirado para todos aqueles que têm, que foram lavados pelo sangue de Cristo, não há mais aquele véu, nós podemos ter comunhão com o Senhor. Mas Moisés, antes de tudo isso, já conhecia Deus dessa forma. Esse era o fundamento da fé de Moisés. E quanto a nós? Será que nós temos esse mesmo fundamento? Nós temos. Nós conhecemos o Senhor. Nós não fomos convencidos por argumentos, por lógica. Né? Alguns fizeram seminário, né, Erasmo? Mas eu sei que o Erasmo tem a vida que ele tem com o Senhor, não foi por causa do seminário, mas porque ele conheceu e conhece o Senhor. E não estou falando mal quanto a seminário, não me interpretem aqui, mas o que eu quero dizer é que nós, o fundamento da nossa fé é verdadeiramente a pessoa do Senhor Jesus. Nós somos conquistados por essa pessoa. E por isso nós temos fé. Às vezes, no dia a dia, a gente diz assim, ah, eu conheço fulano, nesse eu tenho fé. A gente não diz assim, às vezes até de jogador de futebol, né? Pô, os argentinos estão dizendo lá, né? Ah, no Messi eu levo fé. Por quê? Porque sabem que ele joga muito bem. Agora, se isso é verdade com jogador de futebol, com professor, com amigos que eu confio, muito mais com o Senhor. Nós conhecemos o Senhor, nós temos comunhão com Ele, e por isso tudo que Ele diz é verdadeiro para nós. A continuação lá de Hebreus 3, que nós lemos, que fala do perverso coração de incredulidade, o versículo 14 diz assim, porque nós nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardamos a firme confiança que desde o princípio tivemos. Na outra versão, fala assim, se em realidade nos apegamos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Então, está bem claro que a nossa fé não é baseado em conhecimento, não é baseado em experiências, é baseado numa pessoa, na comunhão que nós temos com o Senhor. O firme fundamento da nossa fé é o Senhor Jesus. E é a fé no Senhor que produz as transformações em nós. No espírito, na alma e no corpo. Quando o Espírito Santo revela o Senhor para qualquer um de nós, quando nós nos convertemos, e nos mostra o amor do Pai por nós, enviando o seu Filho, é o primeiro momento em que nós somos confrontados com a realidade nossa e o que o Senhor fez por nós. Nessa cidade que eu comentei com vocês, que eu fui, um casal que eu conheci, eles se converteram, eles vinham procurando o Senhor, mas eles se converteram a partir de um fato assim mais dramático. Né? O filho deles se converteu e logo em seguida sofreu um acidente e veio a falecer. E aquilo mexeu com a família de uma forma muito grande, né? O pai, que estava realmente buscando o Senhor, ele ali tomou uma decisão e Deus começou a mudar a sua vida de forma tremenda. Mas a mãe, ela entrou num período de depressão muito profunda. Foram 8 meses dentro do quarto com a luz apagada. Ela só ia para o médico, um psiquiatra, e voltava para lá para chorar, enfim. Vocês imaginem o que é ficar 8 meses nessa condição. Sofreu demais, demais. Mas, à medida que o marido foi sendo transformado pelo Senhor e compartilhava com ela as mudanças que Deus estava fazendo na vida dele, ela começou a ser alimentada por aquela novidade de vida que tinha dentro da casa, né? E mais para o final do tratamento, ela precisou mudar de médico e Deus colocou uma psiquiatra cristã, que também ajudou muito ela. E no final desse período, eles estavam numa consulta e essa irmã, que é psiquiatra, prescreveu uma receita, entregou para eles, e eles foram na farmácia, acostumado com muitos remédios, né, para depressão e tudo mais, entregaram para o farmacêutico leu e disse: esse remédio eu não conheço. Aí eles pegaram e viram, Hebreus 11:1, ela colocou na receita. E eles foram então para casa, foram ler, e aquilo alimentou a fé desta irmã, fortaleceu o marido, né, e ela também. E aí, enquanto ela estava meditando nesse capítulo de Hebreus, o Senhor falou com ela assim, disse: eu tirei o teu filho para estar comigo, mas eu te dei o meu para viver contigo. E aquela palavra foi uma revelação tremenda para essa irmã, e a partir dali mudou a vida dela. Ela me contou que, ela disse assim, eu não fui para o Senhor por causa da dor. Ele me permitiu passar pela dor, mas ele me mostrou o seu filho. E isso fez uma tremenda diferença na vida dela. O firme fundamento da fé desta irmã, dessa família, que é uma bênção, é realmente o conhecimento de uma pessoa, o Senhor Jesus. E assim acontece conosco. Ele vem no nosso espírito, revela o Senhor Jesus, o Espírito Santo revela o Senhor Jesus, e nós mudamos de reino, nós saímos do império das trevas, nós vivíamos escravos do pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, saímos disso, da mesma forma como o povo do Egito, né? Saímos do império das trevas. Hoje, quando começou a reunião, não sei se o Ed não lembra, ele disse assim: Senhor, a tua presença está aqui. Tu que nos tiraste do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. É isso que o Senhor fez conosco. E isso acontece lá no nosso espírito. E quando o Senhor Jesus entra no nosso espírito, aí logo em seguida nós descobrimos que tudo aquilo que nós aprendemos antes, né, o fútil procedimento que herdamos dos nossos pais, como Paulo diz, confronta com a palavra de Jesus. Mas se eu vi Jesus, eu sei que ele é a verdade, e tudo que ele diz é verdadeiro, então eu começo a fazer uma transformação na minha mente. Romanos 12, né? A renovação da nossa mente. Mexe com a nossa alma. Mas não só com a alma, porque o mesmo capítulo de Romanos diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vai até o corpo, mudança de atitude. Todo esse processo de mudança na nossa vida começa com uma visão do Senhor Jesus. Agora, se nós temos dificuldade para aceitar e cumprir a vontade de Deus, nós precisamos avaliar como está o fundamento da nossa fé. Porque se eu olho para o Senhor e sei que Ele é verdadeiro, e a palavra do Senhor é diferente daquilo que eu penso, eu não tenho que pensar duas vezes, né? Eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Lá no capítulo 14 de João, versículo 21, Jesus disse que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Se nós amamos o Senhor, se nós cremos no Senhor, na pessoa do Senhor, nós não podemos ter dificuldade de cumprir os seus mandamentos. Quando isso não acontece, é porque existe em nós alguma coisinha de incredulidade. E nós precisamos avaliar isso. E esse é o chamado do Senhor para nós hoje. Nós lemos o capítulo 3 de Hebreus, que fala da incredulidade, mas o livro de Hebreus ele tem 5 advertências. Um crescente ou um decrescente, no sentido de nos afastarmos do Senhor. Primeiro começa um descuido, uma negligência em relação à nossa comunhão com Ele, a oração, a palavra. Nós nos acostumamos com uma vida religiosa. Isso está lá no capítulo 2 de Hebreus. Depois vem a incredulidade, capítulo 3. No capítulo 5, finalzinho, vem a estagnação. Lembra quando diz que muitos deviam ser mestres, mas ainda ficam precisando do leitinho, né, como uma criança? A vida fica estagnada, não vai adiante. O passo seguinte de afastamento é o pecado deliberado, não mais porque caí numa tentação, mas eu escolhi fazer o pecado. Até que lá no capítulo 12 fala ao ponto que a pessoa chega ao ponto de negar a Cristo. Esse é um caminho de afastamento do Senhor, que está lá no livro de Hebreus, e que é um alerta para nós, porque lá no início está a incredulidade. E o Senhor está falando conosco hoje. O livro de Hebreus, como eu falei antes, ele não foi escrito para os hebreus, né? Ele foi escrito para a igreja. Várias vezes nesse capítulo 13 e 4 diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E Paulo, lá em 1 Coríntios 10, que é o texto que o Otcar usou para ministrar, e ele vai ministrar aqui, então não vou entrar nesse detalhe, né? Mas fala de vários pecados que aconteceram no povo de Israel, que se verificou naqueles 40 anos de deserto: idolatria, imoralidade, murmuração. Só que no capítulo 11 de 1 Coríntios 10, tem uma advertência. Paulo diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Agora, irmãos, eu vou dar a minha opinião. Eu não tenho dúvida de que nós estamos nos fins dos tempos. E nesses últimos meses, eu vou pegar aqui de janeiro para cá, né? Ou de fevereiro para cá, quantas vezes o Senhor tem falado conosco aqui mesmo, nessa congregação, no mesmo sentido, chamando a nossa atenção. Em fevereiro teve aqui o Mário, né? Falou para os jovens, trouxe uma palavra muito, muito boa. Quem não ouviu, quem não esteve lá, ou quem não ouviu as ministrações do Retiro de Jovens, eu aconselho a ouvir. Depois ele falou aqui numa segunda-feira sobre a parábola do lavrador, dizendo: nós estamos no tempo do fim. O Victor agora trouxe na Páscoa um chamamento muito forte para nós, especialmente aquela palavra de domingo de manhã, sobre como nós podemos perder Jesus. É a mesma palavra do livro de Hebreus, esse afastamento que nós vamos caminhando por ele sem nos darmos conta. Essa palavra que o Senhor trouxe para o Otcar, que ele ministrou já nas outras reuniões. O Senhor está nos chamando para algo muito, muito sério. Em 1 Tessalonicenses 5:3, Paulo diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Lá em Apocalipse 12 também fala de uma mulher que está para ter o filho e sofre com as dores de parto. Eu creio que talvez esse seja o sinal mais forte de que nós estamos realmente muito próximo dos eventos do fim. Sempre houveram terremotos, sempre houveram inundações, mas assim como as dores de parto vão aumentando em frequência e intensidade, assim nós temos visto nos nossos dias. Outro dia eu estava dizendo que eu costumo, quando começo no trabalho, eu vejo a caixa de e-mails e tudo mais, e dou uma olhada nas notícias para ver qual é o terremoto do dia, ou qual é o problema que aconteceu naquele dia, porque todos os dias tem. O próprio mundo tem dito isso. É claro que aqueles que estão no mundo não veem nisto o que está na palavra, mas nós temos a palavra. E o Senhor está nos chamando a atenção hoje de uma forma muito séria, porque nós somos a igreja que vai ver a vinda do Senhor. Eu creio assim. Se o Senhor tiver mais tempo, está bem, nós vamos estar com o Senhor igual. Mas eu creio que são muito claros os sinais de que nós estamos nesses tempos. E na continuação desse texto de 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 a 8, diz assim: mas vós, irmãos, porque primeiro Paulo falou da destruição que viria sobre esse mundo, mas ele diz: vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Essa é a palavra do Senhor para a igreja dos nossos dias. Dos nossos dias. Se nós formos olhar as cartas às igrejas no Apocalipse, e há uma maneira de interpretar essas cartas como sequência durante os séculos, né? A última igreja, Laodiceia, é caracterizada por um estado de embriaguez, eu diria. Embora não diga isso lá, né? Porque ela achava que era rica, mas Deus diz, é pobre. Achava que tinha visão e Deus diz, é cega. Achava que era quente e Deus diz, não é quente nem fria, é morna. E nós precisamos realmente ser mexidos pelo Senhor para que nós não cheguemos nesse estado. Porque hoje, infelizmente, a situação da igreja no mundo todo é muito parecida com a situação de Laodiceia. Não que o Senhor não tenha o seu povo numa situação diferente. Tem sim, graças a Deus tem. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque o ataque do inimigo hoje, nos nossos dias, é para nos fazer agir dessa forma, para que nós estejamos dormindo e embriagados. E a palavra do Senhor é para estar sóbrio. De todo o povo que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram no descanso da terra prometida, né? Voltando ao assunto lá do povo de Israel. Qual é a diferença desses em relação ao restante do povo? Eles foram os únicos que, além de Moisés, creram no Senhor e na sua promessa. Eles foram, enfrentaram todas as dificuldades, os inimigos. Vocês lembram quando os espias foram lá e viram aqueles gigantes, né? E voltaram todos assustados, mas Caleb disse não. O Senhor já fez tudo, a promessa já foi dita. Não são nada esses gigantes. E por isso eles entraram na fé. No capítulo 4 de Hebreus, a continuidade desse alerta que é feito ali, no versículo 1 e 2, diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Está falando lá do povo de Israel com uma lição para nós hoje. Este é o chamamento do Senhor para nós. Um dia nós ouvimos as boas novas e começamos a andar com o Senhor Jesus. Pelo sangue nós fomos libertados da escravidão do pecado, passamos pelas águas do batismo, fomos libertados de todo o poder, toda a influência do mundo e de Satanás sobre a nossa vida. Mas se negligenciarmos tão grande salvação, como está aqui nesse livro de Hebreus, se deixarmos de nos alimentar de Cristo todos os dias, nós corremos o risco de não entrar na terra prometida. Isso é sério, irmãos. Se não fosse assim, o Espírito Santo não teria colocado aqui a palavra vigiar. Vigiar. Porque assim como foi com o povo de Israel, que foram libertados da escravidão, passaram pelo Mar Vermelho, viram os milagres de Deus e não entraram na Terra Prometida, assim pode acontecer conosco se nós negligenciarmos essa salvação. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor é misericordioso. Ele tem trazido essa palavra e eu tenho certeza que chamamentos como esse têm sido dados pelo mundo afora, por todos os lugares. Tenho certeza disso, porque o Senhor está chamando a sua igreja a um caminhar diferente nesses nossos dias. A nós voltarmos para o firme fundamento da nossa fé. Hoje tem tantas coisas que distraem a nossa atenção. É televisão, é trabalho, é tudo. A palavra que o Mário trouxe aqui na segunda-feira falava dos cuidados desse mundo, vocês lembram, né? A parábola lá do semeador. Como isso vai como espinhos que vão diminuindo a força da planta, vai reduzindo a vida na planta até que ela morre. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor nos chama ao arrependimento, mais uma vez. Se nós estamos andando assim, porque se estamos dia a dia em comunhão com o Senhor, vivendo com Ele, amém. Continue assim, cresça mais no conhecimento do Senhor. Mas se nós, avaliando a nossa vida, a nossa relação com Deus, descobrimos que por alguma forma nós estamos começando por esse caminho de afastamento, agora é o momento de nos arrependermos. Buscar o Senhor na sua palavra. No Salmo 119, 18, diz assim: desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Não é só a lei, não é só a palavra. O Senhor quer nos mostrar as maravilhas da lei. Quais são as maravilhas da palavra? O Senhor Jesus. Ele quer nos revelar o Filho na sua palavra. E nós precisamos nos alimentar todo dia da palavra. Precisamos buscar o Senhor através da oração, em qualquer coisa da nossa vida. Depender dele para fazer as coisas, para conhecê-lo cada vez mais. Eu estava contando outro dia para um irmão que depois de 15 anos fazendo a mesma coisa, Deus me colocou noutra função, noutro trabalho, né? E a gente se acostuma com aquilo. Eu acho que eu fazia de mão, como é que chama? Com uma mão atada atrás, né? E nesse novo trabalho que eu estou fazendo, cada dia é um desafio novo. E eu tenho experimentado algo que eu tinha esquecido na minha vida, que é depender do Senhor no dia a dia para essas coisas. Eu digo sempre: Senhor, eu não tenho condições de fazer isso. Eu preciso que tu me dirijas, me dê graça, me dê sabedoria. Coisas do trabalho, não tem nada de espiritual naquilo. Mas a minha vida, sim, ela tem que ser guiada pelo Senhor em cada uma daquelas coisas. E eu tenho ficado alegre porque o Senhor renovou isso em mim. Através de uma aparente dificuldade, o Senhor renovou isso na minha vida. Isso é que Ele quer para nós. Uma comunhão diária em todas as coisas que nós fazemos. Buscar o Senhor na palavra, na oração, na dependência. Não confiar no passado, né? Oséias 6:3 diz que nós é um alerta também: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é para parar nunca. Nós não podemos estagnar na nossa vida. O Senhor nos chama para fazer isso. E esse é o chamamento que eu creio que o Senhor tem para esta igreja, para a igreja como um todo. Se por acaso algum dos irmãos, avaliando a sua vida, percebe que está andando por esse caminho da incredulidade, de alguma forma está se afastando do Senhor, talvez já foi um pouco mais além, ainda há espaço para o arrependimento. O Senhor ainda não voltou. Ele nos chama hoje para nos arrependermos e voltar ao firme fundamento da nossa fé, que é o próprio Senhor Jesus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer de coração pela tua misericórdia com a nossa vida. Obrigado, Jesus, porque tu não nos deixas, Senhor, tu nunca nos abandonas, e tu tens cuidado de cada um de nós, assim como tu cuidas as criancinhas, Senhor. Nós somos os teus pequeninos, Senhor. Senhor, eu quero te pedir aqui, junto com os meus irmãos, que tu nos mostres, Senhor, em todos os nossos caminhos, onde nós temos andado longe de ti, aonde nós temos agido com incredulidade, aonde nós deixamos de olhar para o teu Filho, Pai. Aonde nós estamos agindo por nossa conta? Por favor, Senhor, revela o nosso coração, esquadrinha e revela, Senhor, o nosso pecado, para que nós possamos andar contigo, Senhor. Nós queremos estar junto de ti hoje e por toda a eternidade, Senhor. Nós queremos te amar cada vez mais, Senhor. Por isso, trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração. Faz o trabalho que só tu podes fazer, Senhor, para nós sermos achados santos, irrepreensíveis, alegres, Senhor, no dia da tua vinda. Amém. Que o Senhor nos acompanhe hoje e vamos estar meditando nessa palavra e naquilo que o Senhor tem falado para nós nessa semana. Amém.